Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado, e o nosso destaque vai para o mercado do feijão. Uma semana onde a oferta tem justificado aí uma pressão sobre as cotações, apesar da gente não ter qualidade total aí do feijão que vem sendo colhido em função do clima, a gente já vê compradores pressionando aí as cotações na tentativa de derrubar os preços pagos ao produtor. Quem nos ajuda a entender o mercado do feijão, principalmente do carioca, é o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, que toda semana está aqui com a gente. E nessa sexta-feira não seria diferente. Marcelo, que também participou da AgriShow, encontrei com ele, inclusive, lá durante a AgriShow 2019. Vendo as novidades por lá, para o feijão, teve alguma novidade que te chamou a atenção, Marcelo?
Olha, algumas novidades bastante impactantes, né? Como, por exemplo, uma plataforma nova lá na MIAC para colheita com maior volume, né? Um maior volume de colheita e mais rápido volume de colheita dessas cultivares novas que a gente tem comentado aí sobre cultivares novas de feijões, feijões mais miúdos, como é o caso do feijão Mung, uma colheita melhor, um corte e colheita melhor de um feijão como o Black Eye, que é um feijão também que se destina à exportação, Cranberry. Então, achei bastante interessante que eles vêm trabalhando em cima disso e estavam mostrando uma plataforma lá bem interessante. Uma outra situação em termos de qualidade de feijão, né? Então, a questão de secagem, existem algumas novidades em termos de monitoramento da secagem, utilizando aí a tecnologia para que isso aconteça de uma forma melhor e o resultado seja melhor em termos de aparência do feijão. Diversas conversas que nós estabelecemos buscando apoio para aquilo que os produtores anseiam hoje, que é que nós tenhamos uma campanha para aumento de consumo no Brasil. Então, a gente vem trabalhando e alinhavando isso, tivemos boas conversas com instituições como a ABAG, já vínhamos há algum tempo trabalhando como a CNA, o próprio Ministério da Agricultura, né, a Secretaria da Agricultura de Minas, do Paraná e de Mato Grosso também, a gente evoluiu alguma coisa lá durante esse período. Enfim, o mercado de feijão vem tendo uma evolução bastante rápida e alguns passos largos têm sido dados na direção que os produtores precisam, que o consumidor brasileiro precisa.
Muito bom. Meu caro, vamos falar de mercado agora. Feijão carioca, falei no início que tem uma certa oferta aí pressionando as cotações. Como é que está essa pressão? Como a gente pode dizer que está trabalhando os preços nesse momento, Marcelo?
Olha, quando você tem uma situação de aumento de oferta ou perspectiva de aumento de oferta, é comum a retração, né? Não é somente o empacotador que retrai, mas o supermercado também. Ele vai deixar para comprar na última hora, força preços em cima do empacotador e o empacotador força a busca de preços melhores junto ao produtor. Então, aí o que acaba acontecendo? Você tem momentos em que existe uma pressão maior. Alguma oferta que ainda não é consistente acaba aparecendo no mercado. Você tem feijões, especificamente nessa safra, aqui no sul, que têm sido ofertados com um percentual de mancha maior ou com um percentual de umidade maior, o que faz com que os preços precisem ser bastante detalhados. O preço do que é que foi vendido, por exemplo, foi vendido um feijão dama abaixo dos R$150. Tá, a informação não está completa. Porque se esse feijão dama é um feijão com 20% de umidade e 15% de manchados, aí você tem uma razão para isso, né? Hoje, há pouco, aconteceram negócios por mercadoria de boa qualidade em Minas Gerais a R$150, né? Com alguns dias de prazo, mas uma mercadoria de boa qualidade. Então, é preciso que o produtor tem acesso a essa informação, mas também saiba, né, que nesse momento de entrada de safra, você tem uma variação bastante grande, né? Se na terça-feira da semana que vem aparecem mais 10% a mais de compradores no mercado porque estão vazios, talvez o preço até possa reagir. Assim como quando ele sobe ele não sobe, depois vai analisar num gráfico, não é uma reta essa alta do preço, a diminuição do preço também acaba ocorrendo de forma mais lenta, né? Ela não é retilínea também. E o que tem se observado cada vez mais é que, com um custo de produção mais elevado, você encontra o produtor num limite entre lucro e prejuízo em alguma coisa aí por volta de R$120 a R$130 reais. Então, o ponto que alguns esperavam que o produtor pudesse está vendendo a R$100 reais e daí sim está chegando no limite dele, esse ano isso não vai ocorrer. O limite dele está um pouco acima desse valor.
Por que isso, Marcelo? Produtividade?
Em muitos casos, a questão da produtividade, ou ainda a necessidade de uma maior, um reforço, muitas vezes, em alguma aplicação. E tem coisas que não adianta a aplicação, né? Você pega aí um período de noites mais frias, você vai ter uma produtividade menor. Então, na média, você acaba tendo alguma decepção por parte do produtor na produtividade que ele imaginava ter. Ou que até os técnicos mesmo, os agrônomos, avaliam muitas vezes uma determinada lavoura, entendendo que aquela lavoura pode ter uma produtividade X e quando chega na hora H, ela não entrega aquilo tudo.
Mas essa redução de potencial produtivo me parece que já chegou no radar de produtores, então, mas ainda não é uma notícia ou uma informação respaldada pelos compradores.
Não, e ela também não está precificada, né? Existem, nem tudo são flores, né? O mercado vinha entendendo de que plantar uma área grande e vem aí uma super safra com uma super produção. Já não é assim uma super produtividade que vai ser algo fantástico, fora da linha de uma normalidade, né? Ele já começa a apontar para alguma produtividade mais baixa. Na medida em que isso acontece, você vai mudando a quantidade que você vai ter disponível. Então, tá, a área foi boa? Foi. Mas no Paraná a gente tem que levar em consideração que tem uma grande parte que foi feijão preto. A área foi boa no Paraná? Sim, mas existem lavouras que, apesar de estarem com uma boa aparência, já vão entregar uma carga um pouco menor por conta de algumas noites mais frias, alguns dias mais nublados. Aí você tem regiões em Minas onde a média está boa. Se você for olhar as imagens das lavouras, está tudo bem. Mas vários produtores têm relatado uma pressão maior de doenças de solo esse ano por conta até do excesso de umidade.
Agora, é uma questão que pode impactar nos preços na hora que isso começar a ser observado efetivamente. Isso pode mudar preço, Marcelo?
Pode evitar que se chegue a um número baixo demais, né? Qualquer número abaixo de R$120 reais é considerado um número baixo demais. Ou o tempo em que ele eventualmente fique num nível de preço que cause prejuízo para o produtor tende a ser menor na medida em que essas informações vão chegando. Então, como poucas pessoas têm comentado sobre isso, é muito interessante o produtor ter essa informação aqui de que nem tudo são flores na vizinhança. Talvez ele tenha o privilégio de estar com uma lavoura bem desenvolvida, mas quando você vai ver no município próximo ou num polo de produção ali dentro do mesmo estado, já a produtividade pode não se apresentar da forma que até 15, 20 dias atrás a gente tinha percebido ela.
E a gente comentava em entrevistas anteriores, em conversas anteriores, da possibilidade da segunda quinzena de maio ter uma pressão maior de oferta e um volume maior de feijão chegando no mercado. Como é que a gente analisa isso? Essa oferta não vai ser tão grande assim diante dessa expectativa ou ainda assim a pressão vai acontecer, Marcelo?
Ainda assim ela vai acontecer, mas o que é interessante do produtor entender e reconhecer que essa pressão vai acontecer naquele momento? Porque todos os produtores que puderem, na medida que forem colhendo agora, comercializar, vão diminuir a chance de terem alguma decepção no caminho. Tá? Então, se alguém comenta que durante o mês de maio ah, é melhor guardar o feijão para comercializar no início do mês de junho, não é bem assim. Há uma concentração, há um volume maior que vai ser disponibilizado. O produtor que tiver condições de buscar, seja armazenar alguma coisa desse feijão para comercialização futura num armazém refrigerado, ou ainda, se ele tem um feijão de escurecimento lento, ele pode começar a fazer um planejamento para comercialização em um outro momento e evitar forçar a venda aí no final do mês de maio. Todos que puderem evitar a comercialização do mês de maio fazem bem. Por isso, esse nosso alerta de que, apesar desse quadro que a gente comentou no início, de que já não é toda aquela produtividade a princípio esperada, ainda assim há uma concentração.
Muito bem. Agora, o Marcelo, eu queria comentar com você, queria que você comentasse, aliás, a questão do mercado do grão de bico, que a gente viu, principalmente conversando lá na AgriShow, e a gente já vem falando disso há algum tempo aqui nas nossas conversas, da perspectiva que tem se criado em relação ao crescimento desse mercado. Qual que é a sua avaliação, em que pé que a gente está hoje e como o produtor deve entender essa expansão, se é que dá para a gente falar nisso, do mercado de grão de bico aqui no Brasil?
A expansão vai continuar existindo, né? O ideal é que a gente tenha um grão quanto maior, melhor, tudo bem. As cultivares que tem aí hoje, algumas delas já conseguem atingir um nível de satisfação dos empacotadores e, com certeza, vai atingir, em função do preço ser um preço melhor do que a mercadoria importada, a gente vai ter um crescimento no consumo. Então, vamos pensar junto. Um grão de bico a R$ 25,00 o quilo, quanto se vende? Ah, se vende 7, 8 mil toneladas ano. Um grão de bico a R$ 5, 6 reais o quilo lá na gôndola vai se vender quanto? A tendência é que isso vá aumentando, né, cada vez mais. Existem, se a gente seguir aí esses formadores de opinião, muitos deles que o IBRAF já está em contato, sensibilizando eles da importância deles apoiarem e falarem a respeito do grão de bico, muitos deles têm 4 milhões, 5 milhões de seguidores, né? Mais os associação de bares e restaurantes, que começam também a ser sensibilizados de que eles podem apoiar essa mudança que está ocorrendo no Brasil e apoiar os produtores. Existe uma boa vontade por parte deles também. Então, o consumo de grão de bico no mercado brasileiro vai aumentar ao longo dos próximos anos. E isso já começou esse ano, né? O volume de consumo já vai ser maior ao longo desse ano. O que o produtor precisa ter é a busca de não fechar a porta. Se ele, porventura, plantou o ano passado e o resultado não foi dentro daquilo que ele esperava em termos de produtividade, alguma coisa errada aconteceu, porque vários produtores têm relatado que encontraram a forma da boa condução do grão de bico e é viável economicamente. Paralelo a isso, a gente tem uma indústria em cima do grão de bico que a gente não tem no feijão. Existem N produtos que são feitos a partir do grão de bico, que muitas vezes nós não temos nem ideia, como é o caso de sorvete para as pessoas com intolerância à lactose. Existe uma emulsão feita a partir do grão de bico, que substitui a base para se fazer sorvetes. É utilizado pelos veganos, né? um caldo de grão de bico depois de cozido, existe lá no YouTube lá a maneira de fazer isso, você pode utilizar ele como clara de ovo, dá para fazer um suspiro. Então, isso aí são as receitas caseiras. E, fora isso, existe o quê? Farinhas, né? Cada vez mais farinhas. A engenharia de alimentos vai tirar cada vez mais, para enriquecer outros produtos, aí assim, a proteína a partir do grão de bico, também do feijão. Mas do grão de bico está bastante avançado nesse sentido também. Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa. O produtor está na hora certa. Precisa dominar o conhecimento a respeito da produção do grão de bico. Ao mesmo tempo que nós vemos aí instituições como o IAC, o IAPAR e a Embrapa trabalhando, a Embrapa já com algumas cultivares lançadas e outras sendo preparadas para lançamento. Então, é uma dinâmica que nós não tínhamos aí há 5 anos atrás, né, Alexandre? A gente não via isso há 5 anos atrás, e hoje existe. Então, o produtor faz bem em ir testando, e aprendendo, e conversando, e trocando ideia, e buscando essas informações, né? Pulse Day, por exemplo, a gente vai realizar um Pulse Day lá no norte do Mato Grosso, na divisa com o Pará, semana que vem, lá em Vila Rica, e vai se demonstrar a viabilidade, não só de grão de bico, como de outras cultivares lá, outras opções que os produtores têm de agregação de renda e alternativas aí à soja, ao milho, às culturas tradicionais.
Esse encontro em Vila Rica acontece quando?
9 e 10 da semana que vem, em Vila Rica, vai ser o Pulse Day, né, que é muito mais do que um dia de campo, é um seminário, né? Ele vai ocorrer levando o conhecimento não só agronômico para os produtores daquilo que é possível plantar lá, gergelim, pipoca, amendoim, mas também detalhes sobre o mercado desses grãos, né, ou desses alimentos. Então, quais são os mercados, qual é a perspectiva de mercado que tem, como é que ele vai escoar o produto a partir da região dele. Então, essas oportunidades, né, agora nós devemos ter durante esse mês em Vila Rica, depois, na outra semana, em Cascavel, né, Cascavel com 59 cultivares diferentes plantadas, e depois, em agosto, já está sendo planejado lá para Cristalina, e assim vai. A gente tem levado essa informação e esse conhecimento aos produtores aí de todo o Brasil. E o produtor faz bem de ir acompanhar e ver o que é que está acontecendo pelo mundo afora e pelo Brasil afora, nessas outras alternativas.
Muito bem. Agora, a gente falou aí desses dias de campo, né? Os Pulses Days aí pelo Brasil afora, mas tem o Fórum do Feijão também, que já acontece em junho, né, Marcelo? Começo de junho, primeira quinzena de junho, no Rio de Janeiro esse ano.
Exato. Vai ter o congresso lá de 10 a 13, né, o congresso mundial, mas tem uma programação concentrada no dia 13, que é específica para o nosso mercado. Então, no dia 13 de manhã, nós vamos ter um painel feito com pessoas de vários lugares, vários países, comentando sobre o seu mercado atual e as perspectivas que tem do mercado de rajado lá fora, do mercado de feijão vermelho, de feijão cranberry, de feijões, N tipos de feijões, aí, assim, mung. Vamos ter um painel só sobre grão de bico também, na parte da manhã, e na parte da tarde teremos aí palestras técnicas que certamente vão atender a necessidade do produtor de buscar um maior conhecimento a respeito de colheitas especiais, né, que são, dentro das colheitas especiais você tem os pulses e tem todos esses grãos, outros grãos aí que não são commodities e que o produtor muitas vezes tem uma certa dificuldade de encontrar informações. Então é isso que a gente está buscando fazer, disponibilizar e um fácil acesso para o produtor a essas informações e a esses mercados.
Então, repetindo a data, Marcelo?
13 de junho. As inscrições lá no site do Fórum do Feijão, né, ou entrando no fórum do IBRAF, já logo encontra ali o link para fazer a inscrição ao fórum.
Muito bem. Fica o convite para você, então, você que quer conhecer e ver as possibilidades de novos mercados também para seu negócio. Meu caro Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Dia ensolarado aí em Curitiba hoje, hein?
Olha só, fiz questão até de fazer a imagem aqui, apesar de ter um pouco de reflexo do vidro, né? Mas dá para ter uma ideia assim de como é que está em Curitiba, aqui próximo à Avenida Visconde de Guarapuava. Está um dia bonito, algumas nuvens aí assim, mas um dia bonito, agradável, quem sabe os últimos dias aí que a gente tem de calor aqui, né, em Curitiba.
Pois é. Muito bem, meu caro Marcelo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Semana que vem a gente volta atualizando mais informações aí do mercado.
Foi um prazer, um bom final de semana a todos.
Valeu, abraço. Marcelo Liders, presidente do IBRAF, conversando com a gente, falando sobre esse momento do feijão. A gente vem acompanhando aí a queda dos preços nos últimos dias, nas últimas semanas. A gente, na última conversa com o Marcelo, falava de mercado em torno aí dos R$200. Hoje a gente já fala de mercado a R$150, mas para produto de boa qualidade. No entanto, aí o Marcelo alerta que tem um sentimento generalizado, principalmente nesse momento entre os produtores de que aquele potencial produtivo que tanto foi comentado pode ser que não aconteça. E se isso não acontecer, talvez aquela pressão de oferta também não aconteça da forma tão intensa e, com isso, o produtor pode ter aí pelo menos uma manutenção dos atuais patamares de preços, evitando, portanto, novas quedas, novas pressões. Vamos prestar atenção na evolução da colheita nos próximos dias para saber que volume é esse. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.